Olá a todos, o meu nome é Tiago Lima e sou responsável pela área de DevOps e qualidade no Centro de Excelência da BI4ALL. E hoje estamos no segundo episódio da BI4ALL Talks e vamos falar sobre DevOps, práticas DevOps no universo de desenvolvimento de produto e de soluções analíticas. Vamos ver aqui alguns pontos de diferença e em que é que isto toca em comum. Connosco temos Luís
Bom
Rato,
dia.
o nosso especialista. Um dos nossos especialistas no desenvolvimento de produtos digitais, e do meu lado direito temos Miguel Lima, um dos nossos especialistas também e arquiteto de soluções de Modern BI. Antes de começarmos, gostava de vos convidar a participarem no nosso chat, colocarem dúvidas, questões. Ou até mesmo darem feedback, partilharem opiniões sobre esta temática, desafios que vocês têm no vosso dia a dia e que possam trazer valor acrescentado a quem nos estiver a ver. Antes de entrarmos aqui nestes dois mundos, gostava se calhar de falar um pouco sobre DevOps. DevOps muitas vezes tendemos a falar de algumas práticas em concreto, como CI/CD, por exemplo, que é uma dessas práticas, onde o core é o desenvolvimento das pipelines para entrega de software de uma forma contínua. Também existe quem associe facilmente a cultura DevOps à ferramenta, por exemplo, do Azure DevOps. Um nome também bem escolhido, de facto,
Certo.
mas também gera aqui um pouco de confusão. Mas o que é importante reter de DevOps é a filosofia, a cultura da colaboração, da transparência das equipas, que nasceu inicialmente numa necessidade que foi identificada há algum tempo, há bastante tempo atrás, em que reparavam que as equipas de desenvolvimento e de operação estavam muito fechadas dentro do seu domínio de conhecimento, comunicavam pouco e acabavam por perder-se aqui a otimização de eficiência e a otimização da entrega de valor ao cliente. E então é um pouco isso que DevOps queria desmistificar, queria quebrar estas barreiras que existem para que haja mais transparência entre os diversos domínios, mas que todos estejam a trabalhar para uma entrega, para um propósito final comum. Mais, o que é que eu posso dizer mais? Visa e assenta muito sobre automação também. Automação, as pipelines, os processos o mais automatizados possíveis, os mais contínuos e simples possíveis, e é um caminho que se vai fazendo, e para isso também é preciso estarmos cientes que vamos falhar, de certeza que vamos falhar, mas isso também traz o espírito da resiliência e da agilidade, que é rapidamente falharmos, percebemos onde é que falhamos de uma forma controlada, corrigirmos, avançarmos de uma forma sustentável e trazer satisfação depois para quem vai utilizar os nossos produtos, as nossas soluções. Mais que mais é que eu vos posso dizer sobre DevOps e as estratégias de DevOps, alguns dos benefícios, de uma forma geral, toda a organização e os clientes acabam por ter ou recolher benefícios de uma organização que respira esta cultura. Desde quando é detectado um problema, ele é rapidamente atacado, resolvido, entregue, corrigido, e dessa forma também estamos se por um lado é mau porque chegou ou foi detectado um problema, mas nada é perfeito, mostramos por outro lado que somos rápidos a reagir
Ágil, sim.
e a corrigir o que mal foi feito, caso isso tenha acontecido. Ou então simplesmente as coisas não estão performantes e vamos ter alertas para perceber o que é que está a passar. Para as equipas de negócio, obviamente, se eles estiverem a trabalhar com clientes, sabem que tem na retaguarda alguém que lhes vai dar a resposta e que nos vai deixar ficar na mão, porque pelo menos do lado de IT, estamos capacitados para responder rapidamente e para dar e para nos adequarmos às necessidades que forem feitas. Têm mais confiança no que nós estamos a fazer, porque nós estamos continuamente a dar provas que sabemos que estamos a fazer, que damos qualidade e temos qualidade no que fazemos. E depois, pronto, também não se sentem tão deslocados, pensam que a parte da IT é tudo a malta das catacumbas e que estão lá a fazer coisas que ninguém percebe muito bem o que é que eles estão a fazer e não conseguem interagir. Então também DevOps também quer puxar criar essas sinergias entre o negócio que não deixem de falar ou não deixem de ter os seus domínios de conhecimento, mas consigam ter uma linguagem minimamente comum entre eles para entregar rapidamente valor. Pronto, feito este enquadramento, gostava mais agora de ver aqui a vossa opinião, que desafios é que têm passado nos vossos dia-a-dia, sendo que são dois mundos paralelos. Dois mundos que às vezes recorrem um ao outro, mas têm algumas práticas que inevitavelmente são diferentes. Pronto, eu gostava de saber aqui um pouco o que é que.
Começas tu,
Sim,
começa.
posso começar eu. Apesar do DevOps nascer mais na parte de software, não é? E não tanto numa parte de analytics. Analytics, cada vez estamos a adoptar mais estas tecnologias, precisamente porque nos permitem não só resolver estes tais bugs com muita eficiência e rapidez, mas também porque conseguimos entregar valor com mais frequência e mais rapidamente, sem tantos constrangimentos. Eu queria começar pelo caminho, como é que nós vamos chegando. Eu acho que é uma coisa que não se implementa de um dia para o outro. Agora vocês estão a funcionar em DevOps, se é que isso existe a 100%, mas é um caminho que se vai fazendo, e começando pelo mudar o mais básico, ou seja, onde as equipas analíticas começam é a mudarem de desenvolvimentos waterfall, por exemplo, a desenvolvimentos mais sectoriais ou segmentados, com features pequenas que vamos entregando e vamos incrementando valor. Acho que isso é a chave para depois conseguir então montar uma estratégia de DevOps. Depois passa muito pelo que dores é que nós tínhamos antes e que depois queríamos resolver. O processo de deploy de analytics era é muito manual, ou era muito manual, e nós aproveitamos agora a alavancagem. E aqui a cloud também acaba por ser um enabler desta questão. Nós estávamos no mundo on-prem de analytics em muitos projetos, e ainda estamos em alguns, mas com a passagem para a cloud, então nós aproveitamos, olha, o momento certo para nós implementarmos metodologias novas e irmos crescendo juntos. E então, em vez de estarmos a reestruturar os projetos on-prem para trabalharmos de formas diferentes, aproveitamos a passagem para a cloud. Agora, ter aqui um novo mindset nas questões. Vamos fazer chunks pequenos de dados. Vamos testar. Vamos, mesmo que a gente não consiga já automatizar os testes todos que queremos, no futuro, que nós, no mundo ideal, que nós queríamos era que fosse tudo automático, desde o deploy aos testes e precisasse simples check só de alguém, ok, estou confiante, dou um ok só de aprovação, por questões mais burocráticas até, porque se conseguimos automatizar tudo, estamos no bom caminho. Então passa por aí, passa por automatizar pelo source control, temos o controle de versões, por automatizar os deploys, pela equipa perceber esta questão, por percebermos também resolver problemas, porque imaginando mesmo que tínhamos outros dos problemas, normalmente temos no desenvolvimento de analytics, até pode desenvolver um bloco pequeno e rápido, mas depois fica em aceitação, em teste durante muito tempo, e isso pode ficar a bloquear. Portanto, também pensámos como é que nós podemos desenhar as nossas features, e pensá-las já com os end users, de forma a que elas possam ser testáveis rapidamente e eficientemente, para que isto seja no limite seja um fluxo contínuo de evolução e de entrega, e as coisas não fiquem paradas em um ATI. Não precisamos ter estratégias com 10 paragens, mas queremos ter um sítio único e consolidado de verdade que possa estar sempre continuamente a evoluir. Tem sido um bocado esse o caminho. Temos feito
Certo.
passo a passo e, como disseste, vamos descobrindo as dificuldades à medida que elas vão aparecendo,
Claro.
e vamos adaptando à medida que vai aparecendo.
Certo, certo. Sim, no nosso caso, como o Tiago diria há pouco, o DevOps vai facilitar não só a vida dos clientes, em que nós conseguimos entregar mais qualidade mais rápido, como até a própria vida da equipa de desenvolvimento, na medida em que, para mim, é uma das grandes vantagens, é que conseguimos focar uma equipa exatamente naquilo em que ela tem que fazer. Por exemplo, eu ainda sou do tempo, não dos cartões perfurados, ok? Mas ainda sou do tempo em que as instalações eram feitas à sexta-feira à noite, a partir da meia-noite, em determinadas organizações, eu tinha que andar a copiar ficheirinhos de máquina para máquina, agora instala nesta e depois instala na outra, etc. Pronto, e perdia uma madrugada.
Com grande potencial para falha.
Exatamente.
Era, já era no teu final de dia, já estavas cansado do teu dia a dia.
Do dia da semana.
Da semana.
Aquelas horas da noite, pronto, o potencial para falha humana era grande.
Certo.
Além de que, pronto, não era. Por exemplo, se nós quisermos corrigir um bug à quarta-feira, nós não podíamos fazê-lo. Tinha que ser à sexta-feira, porque tinha que ser com aquelas máquinas que só naquele dia podiam parar, etc. Pronto. E o que é que o DevOps veio fazer? Veio-me retirar este peso de cima, às minhas equipas, não é? De estar preocupado com a instalação. Eu tenho que fazer X passos antes da instalação, tenho que me preocupar também com isso, além do desenvolvimento que estou a fazer. Eu hoje em dia preocupo-me, depois do processo estar todo automatizado, preocupo-me com o desenvolvimento que tenho que fazer, com a qualidade daquilo que estou a implementar, e o deployment é uma coisa tão simples como carregar num botão e no limite alguém aprovar esse deployment.
A responder isso. À necessidade do cliente em primeiro lugar.
Exatamente.
Depois tens mecanismos automáticos que te facilitam.
Certo. Isso traz-nos grandes vantagens. Além de que era muito difícil, como devem calcular, quando nós fazemos instalações manuais e copiar ficheiros para pastas com datas, etc., perceber o que é que está onde. Porque muitas vezes o que é que acontecia? Nós, ok, preparamos o desenvolvimento e um pacote de instalação para chegar sexta-feira a instalar, colocamos o output desse desenvolvimento numa pasta com uma data. Era assim que funcionava maioritariamente. E o que é que acontecia? Eu quero saber, na data X, o que é que foi instalado neste ambiente. Eu não conseguia fazê-lo, porque só tinha o executável, só tinha o output do desenvolvimento. E hoje em dia, nós, com o DevOps, temos ferramentas que nos ajudam a perceber em cada momento o que é que esteve, o que é que está, o que é que vai estar instalado em cada ambiente de cada cliente que nós tenhamos. Isso facilita muito a gestão de não só de versionamentos, como também dos próprios ambientes dos clientes e perceber, ok, este cliente tem uma falha que ele não tem, há alguma diferença entre as duas versões e percebemos assim, conseguimos adaptar e reagir aos desafios que aparecem.
Sim, eu também, por acaso, também passei por alguns desafios e lembro-me, não vai assim há tanto tempo quanto isso, em que os deploys eram feitos para as máquinas de produção que eram depois geridas por outra, lá estavam os tais silos, eram geridos por uma equipa à parte e íamos com a última versão do software que era para fazer deploy numa pen para ser e entregue, agora está aqui, sim, faz lá deploy. Sim. E era. Pronto, e depois, quando havia falhas, ok, voltávamos com a pen para trás para resolver o bug e andávamos neste circuito. E pronto, sim, o DevOps é mais lato, mas olhando para a parte de uma peça-chave, efetivamente, que são os pipelines de CI/CD, tiram-nos essa carga que depois é trabalho repetitivo.
Sim,
e
sim.
Muitas das vezes arranjavam-se estratégias para minimizar ou impactos nos clientes ou para reduzir riscos caso alguma coisa falhar, mas sobrecarregavam sempre a equipa, por exemplo, de desenvolvimento e com interações e esforços
desnecessários. E há outra coisa que eu acho que contribuiu também para nos últimos anos termos visto um crescimento da adoção de DevOps, que é também nos últimos anos eu acho que temos andado a ver um crescimento na adoção de metodologias ágeis na gestão de projeto.
Uhum.
No modelo waterfall, como estávamos a falar,
essa adoção é fundamental.
É muito difícil tu conseguires adotar uma cultura de DevOps. Num modelo ágil torna-se muito mais fácil. Porquê? Porque o modelo ágil pressupõe-se mesmo que tu sejas ágil e consigas entregar uma funcionalidade muito mais rapidamente do que teres esperado.
Sem dúvida.
Exatamente.
Sim, vai estar X meses à espera para entregar alguma coisa, quando sabes que o mercado está sempre a responder, está sempre a alterar, e tu, as empresas não podem se dar ao luxo de estar 2 meses ou 3 meses à espera para validar-se.
Algo que pode já não fazer sentido.
Ou que já não faz sentido, ou que simplesmente houve ali um terno desalinhamento entre o que o negócio queria e o que a equipa está a fazer, e simplesmente eles sabem estarem a esperar uma coisa e nós estamos aí noutro caminho diferente. E essas práticas ágeis ajudam-nos também a perceber isso, que é vamos entregando, olha, estamos aí bem, é isto, exatamente. E vamos validando. Exatamente. Ah, olha, deixa de fazer sentido. Ok, não gastaste X tempo para entregar determinada coisa, ou ali desperdício, assim que queramos dizer, nunca é desperdício, pelo menos ganhaste ali novas práticas, exploraste novas coisas, mas o investimento que foi ali feito foi muito menor e tu rapidamente ajustas.
Só queria acrescentar um ponto, estavam a falar de instalação e acho também é um ponto muito importante, ou seja, e a questão dos silos, porque nas entregas de analytics, não podemos pensar só no nosso mundo de analytics, podemos chegar na cloud, eu preciso que sejam instalados serviços, todo esse tipo de coisas. Uhum. E nós temos estado a integrar normalmente em muitos projetos com as equipas do cliente que tratam de infraestruturas, eles próprios também já entram numa cultura de DevOps, já têm infraestrutura como código. Portanto, também eles próprios têm os release pipelines e conseguem entregar também em CICD e nós conseguimos articular. Portanto, eu posso em dev testar, olha, agora preciso de um serviço novo na cloud, preciso que vocês instanciem, eles instanciam em dev, nós testamos em dev todos combinados e depois vamos todos juntos para o AT e vamos todos juntos para a produção. E permite também essas dinâmicas que antigamente, para eu pedir a infraestrutura para montarem um servidor novo ou qualquer coisa, estava ali.
Tinha que se abrir um requerimento.
Certo.
Não, e hoje em dia nota-se também que há mais interação entre as equipas.
É fundamental, é como estavas a dizer há pouco, trazer o negócio também mais para perto de nós. Mas também englobar as outras equipas com as quais comunicamos e temos dependências.
Exato. Não é? Aliás, até começámos já a ver, não digo a cair em desuso mais uma vez, porque DevOps não é só, ainda que esteja muito agarrado a desenvolvimento e operações juntadas, o que está por trás disso é a aproximação das equipas.
Certo.
E seja, podemos chamar XOps, ok?
Sim.
E hoje já vemos até mais vezes, se calhar, do que DevOps, o DevSecOps. Então, porque segurança começa a ter um caráter
certo.
Muito relevante e que começa a fazer parte também deste desenvolvimento e não alguém que está só ali no meio da entrega como um auditor a dizer, olha, está compliance ou não está compliance. Não, eles também fazem parte e ajudam a definir a arquitetura da solução e se passo a passo, entrega a entrega, tu estás a fazer bem ou não. E eles também fazem parte, também aproximam, mas quem diz isso pode ser, por exemplo, equipas de UI, por exemplo, não entrarem só à cabeça. É perceber o que é que faz sinergia e trazer, o que é que faz sentido,
sim.
Incluir e trazê-las para este método de trabalho que primazia a entrega e uma entrega sempre regular.
Sim, e também acho que, só acrescentar uma coisa, que o facto de, com DevOps, nós estamos cada vez mais focados e orientados a trabalhar de modo a estarmos a entregar continuamente, a entregar valor continuamente, faz com que as equipas, muito mais frequentemente, tenham que interagir umas com as outras.
Certo.
Antigamente, o modelo Waterfall era especificado, estimado, X desenvolvimento para X dias,
sim.
E durante aqueles X dias, durante aqueles
outros,
X dias, cada um estava a fazer a sua coisa, não é? E agora, como temos de ter esta agilidade e esta preocupação na entrega contínua, isso reduz os ciclos e aproxima mais as equipas, porque sentem a necessidade óbvia de terem que estar mais em contacto, o que é também uma vantagem. Por isso é que eu costumo dizer, isto, pelo menos na minha opinião, além de trazer benefícios para os clientes, acho que traz também muitos benefícios para a equipa. Acho que traz um conforto no dia-a-dia de trabalho de uma equipa muito superior àquilo que se vivia há uns anos atrás.
Certo.
Not okay. Tenho notado isso em toda a gente.
Certo. O Miguel falou aqui na parte de produtos, já tive mais contacto, mas na parte analítica o Miguel trouxe aqui um ponto relevante e que me parece também ser um dos pontos-chave, que é hoje no Analytics faz-se muito mais, e não só no Analytics, também estiveste a falar de infraestrutura, também faz-se tudo muito mais por código. Isso tem, ainda que possas te socorrer de aplicações mais gráficas, na verdade o que está por trás é sempre mais código. Isso traz-te esta flexibilidade, tu rapidamente perceberes, ou mais facilmente perceberes, onde é que há diferenças ou não, tu fazes deploy recorrendo a bocados de código que depois vão ser instanciados, vão ser entregues em diversos ambientes. E isso também fez com que, e se calhar essa mudança de abordagem também fez com que, na minha ótica, a parte de analytics tenha recuperado aqui há algum tempo, coisas na criação do produto já estava muito mais emaranhado por essas práticas.
Mesmo assim, temos um caso no presente em que se nota perfeitamente a diferença de adotar uma cultura DevOps e de não a ter. O mesmo produto que nós temos, que serve para vários clientes, um dos clientes não adotou a cultura de DevOps para a parte de infraestrutura, ok? E a parte de infraestrutura, o setup teve que ser todo feito de forma manual. Não havia automatização de criação de serviços, de setup, de coisas que tinham que ser feitas. E então, foram semanas, algumas semanas, no caso desse que não adotou o processo de DevOps, foram semanas para pôr a infraestrutura no ar. No caso de outro qualquer cliente que hoje nos peça aquele produto, uma hora ou duas.
Sim, sim.
É o tempo disto.
É mais uma questão mais burocrática do que propriamente
sim.
De...
Sim, sim.
E depois sempre quiseres...
Nota-se a diferença.
E isso ainda se vai notar mais, sempre que houver uma necessidade de uma alteração.
Sim, sim.
Depois aí ainda vai ser mais evidente que vais perder mais tempo só em burocracia, papelada e requisito para aqui e para acolá,
e
do que propriamente a fazer a alteração, ainda que demore muito mais.
E foi um caso nítido em que nós tivemos alguns problemas devido a erro humano. Enquanto quando as coisas estão automatizadas é muito
Sim, é
mais
porque se tende
difícil.
a eliminar, exatamente.
Assim, óbvio que tem que haver um investimento inicial, não é? Até que esta automatização esteja bem afinada, nós também demorámos, se calhar, ali uma semana ou duas. Mas a partir do momento em que está bem afinado, nós ganhamos esse tempo todo,
Certo.
no futuro.
Ok, e já falámos aqui de alguns, muito ainda assim na parte das pipelines, mas DevOps também foca e também faz questão que as equipas se preocupem. E até para teres uma entrega verdadeiramente contínua, tens que dotar estas pipelines de mais, que te tragam mais conforto, mais segurança no que estás a entregar, para que depois também faça aquilo que estavas a falar há pouco, Miguel, que é começar a reduzir aqui as intervenções manuais e isto seja o mais limpo possível a entrega de produção e o mais rápido possível. E podemos falar, por exemplo, das práticas de qualidade, de estratégias de branding, por exemplo, o que é que vocês têm notado nos clientes, que caminho é que nós temos feito, ainda temos muito para fazer, sim, tem essa noção, mas o que é que vocês já podem trazer para aqui, o que é que vocês têm feito nas vossas áreas?
No nosso caso, é um caso muito específico, o desenvolvimento de produto é muito diferente do desenvolvimento de um projeto. No nosso caso, nós, a nível de estratégia de branching, nós tentamos sempre ter o mais simples possível. Por exemplo, não há um branch por cliente, por ambiente. Há um branch que tem a verdade do código e depois, quanto muito, temos um atrás desse, que é o branch de desenvolvimento, onde nós fazemos a integração do que as várias equipas desenvolvem. A partir deste, nós usamos aquilo que se chamam os feature branches e os bug fixes. Pronto, e tudo isto passa por um processo de aprovação até chegar ao ambiente final. Ou seja, alguém cria um feature branch para fazer uma feature, tem que abrir um pull request para ir para dev, onde vai ser testado e integrado com todo o resto da solução. E alguém tem que ficar responsável por fazer a aprovação desse pull request, fazer o code review, fazer testes, garantir que nada se vai estragar. E a mesma coisa tem que acontecer, ainda mais de forma mais crítica, quando se passa para o branch de master, e é o branch de master que depois faz a instalação em todos os outros ambientes de clientes. Quando esta instalação é feita, nós estamos aqui a falar de automatização, mas no momento nós temos isto QB automático, porque tem que haver sempre uma aprovação. Ou seja, não basta aprovar um pull request para as coisas irem parar ao ambiente de um cliente, não, porque às vezes não faz sentido. Sempre temos ali um produto em que lançamos uma funcionalidade nova para alguns ambientes de alguns clientes, existe outro cliente que está no meio de uma operação mais crítica,
E não quer ser.
ainda não foi aprovado. Ou seja, está lá pronto a ser instalado, ainda não foi aprovado. Alguém vai ser responsável por aprovar aquilo. Agora, há aqui outras coisas que se podem automatizar, nomeadamente na parte do code review, algumas ferramentas que nós até já experimentámos. Ainda não estamos onde queremos, mas é para lá que caminhamos. Coisas como, por exemplo, o SonarQube, que fazem a análise à complexidade do código, às vulnerabilidades do código, até à própria.
As bibliotecas.
Aos padrões que utilizamos no código e nos dá um score desse código. Nós podemos até incluir isto numa pipeline e não deixar que esse código sequer siga para um pull request se não passar estas validações.
Acabam por
É uma
ser
das
gates
coisas.
de qualidade, sendo
Sim.
qualidade não tem que ser exclusivamente testes, mas pode ser, por exemplo, aferir a qualidade de código
Sim.
e o depth técnico que tenhas de código e o quão escalável pode estar o teu código ou não, o teu produto ou não, e depois não tenhas que comprometer a qualidade dele. E tu atacas isso logo à cabeça em vez de
Certo,
deixares mudar para a
certo,
frente.
certo,
Acredito
certo.
que
A nossa
também as.
abordagem é muito similar, no fundo. Antes de mais, é começar a pôr a preocupação nas pessoas que é preciso desenvolver. Quando se envolve código, não é só desenvolver código, é código com qualidade, e é pensar já em testes. Porque eu não posso automatizar nada se as pessoas não
Certo.
pensaram o que é que vão testar e como é que
Certo.
se vai testar. E depois
O que
sim
é
posso
válido ou não?
automatizar.
Exato.
Em termos de estratégia de branching, sim, também optamos por uma estratégia mais simplista, que é tens um master branch ou main, como quiseres chamar. Fazes feature branches para as features que estás a fazer, ou bug fixes, e é no pull request que fazes o primeiro controle de qualidade. Nós, em alguns casos, temos ambiente dev, noutros não. Temos,
Ok.
primeiramente, o main que desenvolves, tens ambientes dedicados de dev e tens o feature branch, trabalhas no dev e depois fazes então o pull request para o main, e aí é validado, é o peer review, essas coisas todas. Certo.
E eventualmente, aí então aplicariam-se esses tais motores, que podem validar tanto a sintaxe como as regras, como correr já alguns testes. E depois temos a questão da proteção dos ambientes, ou seja, temos gates entre, para o AT, correr uma bateria de testes, e até nem temos gates em muitos casos, porque pode entrar diretamente para os utilizadores testarem, mas depois, antes de chegar à produção, há ali um novo gate que tem que ser validado por alguém,
ou por alguns testes, ou um conjunto das duas coisas.
Isto é um processo que vais maturando, sim, até ganhares confiança também no teu próprio processo e também que as equipas de negócio comecem a reconhecer que nós continuamente estamos a entregar com qualidade,
sim,
e não querendo negligenciar, porque ter tudo automático também pode nos levar a isso, que é termos total confiança no sistema e depois podemos estar a cair no nosso próprio erro. Mas até começamos a, ou melhor, a equipa de negócio começa a ter confiança nos nossos desenvolvimentos QB e reduz ali um bocado o tempo, às vezes, de validação para valores residuais e que não impactem. Acho que eu concordo plenamente com essa abordagem, também sou apologista disso. É óbvio que carece de um grande, ou de uma grande abertura para ver esta para se começar a forçar a simplicidade, mas que requer uma maturação, maturidade, uhum, da equipa, claro. Ou então, ok, um guia que vemos regularmente, e sobretudo em soluções analíticas, que às vezes as coisas costumam ser muito mais monolíticas, então para fazer um desenvolvimento depois querem testar tudo para trás e demora muito tempo, e então a ideia é mesmo essa, é partir, atomizar ao máximo possível, pequenos incrementos de valor, e entregar e não deixar andar a marinar entre os ambientes, acho que é uma boa estratégia. E parabéns, se calhar estamos a conseguir fazer isso em alguns dos clientes, é sinal que estamos a passar bem a mensagem. Nós já estamos a ficar um pouco em cima da hora, eu ainda gostava de deixar depois um espacinho. Se nós não conseguimos responder a todas as questões, depois vamos respondendo nos comentários.
Uhum.
Eu gostava só depois de bater num último ponto, que era a monitorização, temos cerca de 4 minutos, não estou em erro,
sim,
por isso vamos tentar sintetizar isto ao máximo, um minuto, no máximo.
Sim,
da monitorização, o que é que vocês têm feito, onde é que dão um olhar?
Do nosso lado, o que é que nós fazemos na monitorização, basicamente, é acompanhar em que estado é que está cada ambiente de cada cliente.
Uh-huh.
Okay? Temos clientes que têm ambiente de staging e produção, temos clientes que só têm ambiente de produção, e para nós o mais importante é perceber o que é que está onde, se correu bem a instalação, se não correu porquê, e para isso temos ferramentas que nos dizem onde é que ocorreu o problema, quando é que ocorreu o problema, e nós conseguimos sempre perceber.
Tempos de deployment, por exemplo.
Sim,
ou...
sim. Para nós o mais importante é perceber o que é que temos onde,
uhum,
que versão de código, que versão do nosso produto é que está em que cliente, okay? E dessa forma conseguirmos gerir aquilo que temos lá fora.
Claro. Okay. Eu acrescento então só nesse caso, para não me estar a repetir, a monitorização em termos de, para nós é importante o tempo que as cadeias de analytics demoram a carregar, por exemplo, é uma métrica importante para nós. Outra métrica, por exemplo, é a performance de rendering de reports, eu posso saber quanto tempo é que os meus reports vão demorar em média, ou especificamente em cada um dos ambientes, e ter essa comparação. E depois há outra métrica que é importante para nós em termos de monitorização, que é perceber o que é que está a ser usado e o que é que não está a ser usado, para nós também podemos ir limpando o nosso produto, vamos chamar produto na solução de analytics, uhum, e perceber as coisas que estão em desuso ou que estão a ser usadas, que a gente possa ir limpando e pode ser retirando, e assim vamos mantendo sempre o produto atualizado e fresco, sem ficar com legacy.
Sem ficar obsoleto. Sim.
Exatamente.
Sim, ok. Boa. Malta, obrigado. Havia muitos mais tópicos para falar, conseguimos estar aqui até ao final do dia a falar de...
Só nos deixaram falar durante uma hora.
Exato. Resta-me agradecer-vos a vocês, agradecer à malta que está em casa. Temos 2 minutos, se calhar podemos ver, não sei. Temos algumas questões aí no... Deixa-me ver aqui no nosso, também estava aqui a seguir live, não sei se temos alguma questão. Não, acho que não temos nenhuma questão. Temos questões? Não estou a conseguir ver aqui numa. Ok, dá-me um segundo. Rapidamente. Ok. Temos aqui da Inês Oliveira. É possível aplicar uma cultura DevOps em qualquer empresa ou vai depender do tamanho da mesma?
Eu diria que é possível em qualquer empresa.
Uhum.
Porque tal como nós estivemos aqui a falar, acho que já deu para perceber que isto não é uma ciência exata. É uma cultura, é uma forma de trabalhar, uma forma de organizar as equipes. Mesmo que tenhamos uma equipa com 2 pessoas, é possível aplicar este tipo de...
Quero só acrescentar que, obviamente, numa grande empresa não se faz a empresa toda de uma vez.
Sim,
eu acho que a lógica de ter aqueles rogue squads, ou escolher departamentos ou equipas que vão começar a fazer o piloto disto e mostrar que há valor nisto.
É muito
experimentar para validar
que estamos a avançar.
Sim, e depois é outra questão que é, não sendo uma ciência exata, não quer dizer, por exemplo, nós hoje em dia adotamos uma estratégia e montamos uma determinada organização na nossa equipa. E nós temos que estar constantemente em evolução e a avaliar essa organização e essa
Claro.
estratégia que criamos. Portanto, as adaptações vão acontecendo naturalmente ao longo do tempo. Nunca, não é agora vamos usar DevOps e usamos assim e está fechado.
É,
Não, não, não
one
é assim.
size fits all, não
Sim,
é?
o que eu tenho visto é
Não faz
que
sentido.
quando implementas com uma equipa, depois as pessoas começam a ir atrás.
Sim.
E essa equipa vai testando e vai mostrando, e depois outras coisas, epá, aquilo funciona, epá, realmente
Também
eles entregam
queres
mais
fazer
rápido,
assim? Como é que
também
eles
quero
fazem?
fazer
Sim,
assim. E é isso que eu tenho visto em clientes grandes. Há uma
sim, sim. Sim.
equipa que vai à frente e depois as outras começam a ir atrás e a
Exato.
ajudar, e depois elas já estão a contribuir e trabalhar juntas, as
Sim.
equipas que não
E depois
estavam.
podem ajustar ligeiramente as suas práticas ou
Claro,
as suas métricas, por
sim,
exemplo,
não
eles
vamos
podem estar mais
pensar
atentos a umas coisas
que há
ou
uma solução única DevOps para a empresa
outras.
toda.
Exato. Exato, não,
Ok,
isso não
tendencialmente
existe.
eu diria que. Só para fechar esta questão, ainda tínhamos aqui mais duas do Carlos Lima.
Podes responder,
Posso, ok. Eu teoricamente diria que uma empresa de uma grande escala, ou realmente já é uma empresa já mais jovem, já com mais com estas preocupações, mas estivemos a falar numa empresa com bastante legacy, ainda há muita resistência, ainda há muita aquela os silos bem definidos e medo que percam algum poder e pronto, ainda há muitas políticas que se formos analisar e o porquê disso, o que é que isso está a trazer mais valia, se calhar até não está a trazer grande coisa, mas ainda estão muito assentes nisso. E tipicamente uma empresa mais pequena, lá está, vai construindo, não é? As coisas vão, a complexidade vai aumentando com o tempo, mas já tem um mindset mais
É
já
mais fácil,
descomplicado, é
é,
mais fácil.
claro que
Sim,
sim.
mas
Digamos.
num caso ou
Mas,
outro,
exatamente.
num caso ou outro, como dizes há pouco, não é uma coisa que aconteça do dia para a noite,
Exato. Tem que
demora
haver esse
tempo.
mindset
Sim.
de
Tem
investimento
que haver
contínuo.
a abertura para, e depois o tempo
Claro.
dirá
É
o resto.
mesmo quase como eu arriscava a dizer, quando fazem esta migração para a cloud, ok, tem o um primeiro passo, que é realmente fazer este shift de infraestrutura, mas não vai ficar assim,
Não
não é?
chega, claro,
Isto não
claro.
chega, isto vai estar sempre a mudar.
Exato.
Hoje temos o serviço ABC, amanhã temos
Exato,
mais
exato.
15 ou 20
É
diferentes
isso, é
concorrentes.
ir, vamos evoluindo juntos, no
Claro.
fundo.
E então ainda só para ir aqui às questões do Carlos Lima. Este tipo de práticas aplicam-se apenas a tecnologias específicas, exemplo Microsoft. E rapidamente eu diria que não.
Sim.
Não.
É
Vocês,
agnóstico.
aliás,
Outros
tens mais
metem.
experiência em
Sim.
Azure,
Mas não
mas
quer dizer que
exato.
seja
Sim, mas temos
exclusivo.
aqui vários
Posso
colegas.
dar alguns casos de exemplo. Nós aqui, os nossos produtos estão em Azure, e são todos cloud, todos em Azure, todos os serviços estão em Azure.
Sim, essa era precisamente onde
E
está a questão.
aqui na empresa nós utilizamos o Azure DevOps para fazer DevOps, não é?
Internamente.
Exatamente. Eu já tive noutras situações em que a tecnologia nada tinha a ver com a Microsoft, era Angular e coisas open source, já não me lembro o nome, sinceramente. E usávamos Jira, usávamos Jenkins,
Jenkins,
por
por
aí
exemplo, sim.
fora, pronto. É possível fazer, entre aspas, fazer DevOps com qualquer tecnologia, inclusive a ferramenta que utilizamos para fazer esta automatização, etc., não, nem tão pouco isso tem que ser Microsoft.
Certo.
E aliás, nós estamos aqui muito focados em cloud porque tem sido mais o nosso dia a dia, mas é possível fazer também isto contra ambientes on-prem. E já o fizemos também e temos aí
Sim,
casos.
essa era a outra questão do Carlos Lima, se isto era
Ah.
exclusivamente as soluções
Boa.
cloud-based. Não, obviamente que
Facilita,
potencia, é verdade,
sim.
é muito mais intuitivo, muito mais orgânico de fazê-lo, mas é possível fazê-lo. Não, lá está, não de uma forma tão facilitada, mas é possível fazê-lo. E sim, e a parte da tecnologia não é só o Microsoft. Nós no episódio passado tivemos três especialistas a falar, cada um dos três main providers no mercado. E eles estão em clientes em que uns mais, outros menos, já têm algumas práticas e também utilizam, vão implementando e vão melhorando as suas práticas de entrega contínua de software e de testes. Nós estamos também, por exemplo, na parte de testagem. No que a qualidade diz respeito, também tanto usamos tecnologias que são pagas, como se calhar já estamos a usar tecnologias open source. Podemos estar a falar de uma tecnologia que está nativa, está a ser, por exemplo, disponibilizada pela Microsoft, como de uma outra empresa completamente agnóstica a estes grandes provider, cloud providers
Certo.
que estão no mercado. Mas pronto, é isso. Mais uma vez, não sei se temos mais questões. Temos mesmo que fechar também. Eu creio que não. Se tiverem mais questões, façam chegar nos
Certo.
comentários. Nós estamos cá para vos ajudar, para esclarecer, para trocar opiniões. Lá está, isto é construtivo.
Sim.
Façam chegar. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Até a próxima.
Thank you.